Olá, muito boa tarde, bem-vindos. Vamos então conhecer os títulos das notícias há uma hora na Rádio Verde.
Boa tarde. Há milhares de metros cúbicos de água que os SEMAs não podem faturar e que representaram mais de 43% de percas comerciais para os serviços em 2016. Está criado movimento de cidadãos para concorrer à Serra Junceira. Américo Pereira é o rosto dos independentes do Nordeste. Centena e meia de professores participaram no 19º Seminário Regional de Educação, este ano com o tema Tomar a Aprender, Todos Capazes, Todos Diferentes. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter nas regiões do norte e do centro, céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de água cedo e trovoada, em especial no interior e durante a tarde. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter subida da temperatura máxima. Máxima prevista para Tomar, 32 graus. Quanto às restantes capitais de distrito, vamos ter 31 graus para Santarém, 30 para Coimbra e Leiria, 28 para Porto Alegre, 27 para Castelo Branco e máxima prevista de 25 graus para Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Verde, nesta tarde de quarta-feira.
As notícias na RTP edição de Vítor Menas.
Boa tarde. Foi ontem à reunião de Câmara Extraordinária o relatório de atividades e contas dos serviços municipalizados de água e saneamento do município de Tomar, referentes ao ano de 2016. Referência para a intervenção na altura do vereador Bruno Graça, que, como responsável pelos SEMAs, dava conta de que há milhares de metros cúbicos de água que os serviços não podem faturar. Só no conjunto de atividades que os SEMAs realizam e que representam cerca de 400 mil euros só no ano de 2016 de percas comerciais e que resultam, por exemplo, do combate a incêndios ou ainda da limpeza nas ruas. Mas há outras percas de água na rede.
É, digamos, aplicada no combate a incêndios, lavagem de condutas e coletores de esgotos, lavagem de ruas e por aí fora. Portanto, é tudo desta quantidade, ainda metade digamos, medida, outra metade não é medida, mas representa, efetivamente, portanto, uma perda, que não é considerada em termos de estar uma perda, mas, de facto, em termos de perdas comerciais, corresponde a quase a 19,5%. Da água que entra no nosso sistema. Depois, nas questões das perdas, também há um valor significativo da ordem dos 919 metros cúbicos de 909 mil metros cúbicos de água, que se vão perdendo por muitas razões, umas, e isto representa 23,94%, este conjunto todo, vão-se perdendo por erros de medição dos próprios contadores, e isso dá quase 100 mil euros por ano, portanto, contadores inoperacionais, contadores que não medem, ou que problemas de contadores, portanto, ou que estão postos ao contrário, portanto, em termos de medição. Depois tem os furtos e os ilícitos das águas, que também rondam os 100 mil euros ano. E estes são ditos pela ESTAR, estão considerados como perdas aparentes, mas são perdas comerciais de facto.
Bruno Graça referiu ainda à necessidade de se chegar a um acordo com a EPAL quanto ao tarifário, uma vez que o consumidor em Tomar paga o dobro do preço da água pago em Lisboa pelo mesmo consumo. Nesta análise efetuada pelo vereador Bruno Graça, ressalta, entretanto, a necessidade de se efetuar um estudo que aponte soluções, então, para a redução da perca de água na rede.
Penso que impõe que, efetivamente, se faça um estudo, um plano de redução destas perdas comerciais, de maneira a que, efetivamente, não só possa haver mais disponibilidades financeiras para fazer investimentos, como, efetivamente, se possa vir a equacionar os próprios custos, digamos, aos clientes, digamos, da venda de água. É, de facto, muito, 43% de perdas comerciais, e que nós não podemos ficar impávidos e serenos com isto. Isto pode e deve ser atacado e naturalmente, vamos com certeza começar a olhar para isto com outros olhos. Depois há ainda, na questão dos cursos de água, há ainda uma outra situação que também já na última reunião, aliás, em anteriores reuniões, mas na última reunião da AMEGA foi falado e que passa pelo Governo Central, que é o preço da água que nós estamos a pagar. E, de facto, continuamos a dizer que algo tem que mudar, porque não faz sentido que a EPAL forneça aos seus clientes em Lisboa água a 0,26 cêntimos o metro cúbico e a 0,69 o metro cúbico e que forneça à Câmara de Tomar a 0,54 o metro cúbico. Portanto, há aqui alguma coisa que não está correto. Portanto, a mesma empresa vende água, a mesma água, digamos, quando a vende diretamente aos seus clientes em Lisboa, vende-a por um terço do preço de que vende depois às câmaras municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este domingo, 23 de abril, há mais uma apresentação de candidatos no âmbito da candidatura do PSD, Acreditar em Tomar, a uma junta de freguesia do Conselho. Vai ser apresentado o candidato à junta da União de Freguesias Serra e Junceira. A apresentação decorre pelas 17 horas e vai ter lugar na sede da Associação do Chão das Maias. Será apresentado o cabeça de lista do PSD, àquela freguesia, no caso, Nuno Agudinho. Recordar que Nuno Godinho é licenciado em Informática de Gestão e trabalha no grupo IBM Portugal desde 2005. O candidato do PSD tem também uma já longa participação associativa, com quase 20 anos. Integra de forma ininterrupta a direção do Centro Recreativo e Cultural e Desportivo Dom João desde 1998. Tem sido presidente pertence aos corpos sociais do Lar de São Mateus, na Junceira, concluindo recentemente também o mandato enquanto presidente da Casa do Conselho de Tomar. Amâncio Ribeiro, dirigente associativo ligado à Sociedade Instrutiva e Recreativa Vilanovense, é o candidato do Partido Socialista à Junta de Payalvo. A indicação foi confirmada pelo próprio PS num comunicado enviado para a redação da ERT, sendo que a candidatura foi justificada com o objetivo de trazer o desenvolvimento a esta freguesia. A lista vai ter como número 2 o presidente do Centro Social de Freguesia de Payalvo, Manuel Lopes, e conta, entre outros elementos, com o atual presidente da Assembleia de Freguesia, Ângelo Oliveira. A apresentação será a 29 de abril, pelas 17 horas, na sede da Sociedade Instrutiva e Recreativa Vilanovense. O Partido Socialista termina o referido comunicado, referindo que esta é a altura de Payalvo construir o caminho do futuro. Ainda no âmbito dos candidatos às juntas de freguesia, referência também para Rui Bugalhão. Este vai ser o candidato do Bloco de Esquerda à Junta Urbana de Tomar. A indicação é avançada pela ERTS em primeira mão e deverá ser tornada como oficial dentro dos próximos dias. Rui Bugalhão é, recorde-se, treinador da equipa de futebol sénior do Ferreira do Zezer, que milita na 2ª Divisão Distrital da Associação de Santarém. É também uma pessoa com fortes ligações ao movimento associativo de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está criado um movimento de cidadãos que vai concorrer à União de Freguesias da Serra Junceira nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação está marcada para este sábado, pelas 18 horas, no Centro Cultural Carril Valles. Américo Pereira, o atual presidente da Junta daquela área territorial nabantina, é o coordenador desta nova entidade, sendo que esta criação confirma, na prática, que os independentes por Tomar não vão mesmo avançar para as eleições, ainda que o silêncio continue a imperar em torno da formalização dessa eventual decisão. A ERTS falou, entretanto, com o Américo Pereira para conhecer as razões que estiveram na base desta criação, sendo que fica claro que o objetivo principal passa então por manter uma postura independente em relação a todos os partidos, sublinhou o candidato, que deixou claro que este grupo de cidadãos não é um movimento de protesto contra os partidos.
Nós aqui, quer primeiro na Junceira, quer agora atualmente na União de Freguesias, sempre temos tido uma postura independente relativamente a todos os partidos políticos. E entendemos que não havia razão nenhuma para alterar esta nossa forma séria de estar, até porque entendemos que essa será a melhor forma de defender os interesses desta área territorial. O movimento é constituído por pessoas ligadas aos vários partidos políticos, naturalmente. Portanto, a razão primeira é o bem-estar e o desenvolvimento e também é tudo aquilo que diz respeito à gestão autárquica desta área territorial. E, naturalmente, pronto, a grande maioria são pessoas filiadas, de alguma forma ligadas ou adeptos dos vários partidos políticos, enfim, desde o PSD ao CDS, ao PS, por aí fora, mas, de qualquer das formas, isto não se trata de movimento de protesto, isto é, não estamos revoltados com nada daquilo que diz respeito aos partidos políticos. Estamos, isso sim, cientes que esta é a melhor forma de defender os interesses da população e, por isso mesmo, apostamos nesta independência que, ao fim e ao cabo, é aquilo que já fazíamos na Assembleia e que temos feito ao longo dos últimos tempos. É preciso que as pessoas percebam que, realmente, o interesse das freguesias nem sempre coincide com os interesses dos partidos políticos. Os partidos políticos às vezes estão mais centrados noutras áreas, mais abrangentes, é certo, mas esquecem-se e muito das freguesias e particularmente das freguesias rurais. Repasse, há coisas que realmente não cabem na cabeça de ninguém. Frequentes são as vezes em que as juntas de freguesia, por exemplo, votam contra os orçamentos da Câmara, não porque efetivamente tenham algo contra o orçamento, mas porque o partido político dá indicações nesse sentido. E logo no dia seguinte, calhando, pedem uma reunião com o seu Presidente da Câmara, com o seu Presidente da Câmara, com quem quer que seja, no sentido de conseguir resolver para a sua freguesia. Isto é uma incongruência danada, quer dizer, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Das duas uma, ou vota-se contra, porque efetivamente é um mau orçamento para a freguesia, e nesse sentido haverá toda a razão para que esse voto seja contra, ou então vota-se a favor se efetivamente lá tiver plasmado aquilo que vai encontrar os interesses da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rua Everard, em Tomar, vai ter constrangimentos na circulação rodoviária até ao próximo dia 28 deste mês, altura em que se prevê ficarem concluídos os trabalhos de abertura de uma vala que faz parte da empreitada relativa à construção do novo posto de transformação no logrador da rua Pedro Dias e num processo que já se iniciou há alguns dias. Está em causa a alimentação energética ao complexo da Levada, através de infraestruturas subterrâneas já existentes, sendo ainda necessário executar cerca de 80 metros da vala na rua Everard até à nova ponte de acesso ao edifício. A indicação foi avançada pela própria Câmara de Tomar, após demoradas conversações do município com a EDP, e a Direção-Geral do Património Cultural foi finalmente possível, assim, definir a localização e condições de alimentação de energia elétrica ao Complexo Cultural da Levada. O texto do município sublinha que aquela estrutura tem estado a ser alimentada com energia provisória da obra, o que limita a sua plena utilização em matéria de equipamentos eletromecânicos. A empreitada de construção do novo PT e a infraestruturas da rua Everard foi adjudicada, recorde-se, à empresa COPI, Construções Civis, Obras Públicas e Industriais Limitada, por um valor superior a 41.800 euros mais IVA e um prazo de execução de 90 dias, prevendo-se que esteja então concluída a 11 de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Centena e meia de professores do Conselho de Tomar e de concelhos vizinhos participaram naquele que foi o 19º Seminário Regional de Educação Tomar a Aprender, todos capazes, todos diferentes. A iniciativa teve lugar na Biblioteca Municipal, numa organização do município e também do Centro de Formação de Professores dos Templários. E a ERTS, na altura, esteve à conversa com o Vereador da Educação, na Câmara de Tomar, sobre o evento. Hugo Cristóvão referiu a importância deste encontro anual, que, para além de um ponto de encontro entre professores, também é, em larga medida, uma ação de formação.
Em primeiro lugar, os docentes do Conselho de Tomar, obviamente, mas tem sempre esta perspectiva regional, pelo menos no âmbito do Centro de Formação e, portanto, dos conselhos e dos agrupamentos que dele fazem parte, de terem, portanto, esta possibilidade, por um lado, que serve também um pouco de ponto de encontro entre os docentes que estão espalhados por várias escolas e por vários agrupamentos e, portanto, terem estes momentos de partilha e também de algum convívio. Há sempre os momentos extra seminário, digamos assim, e portanto é aqui um momento quase que anual em que as pessoas já sabem que há esta iniciativa e portanto tem desde logo essa vertente. E depois ter também esta possibilidade de, este extra de ter portanto esta componente conta para a carreira dos docentes da formação acreditada. E depois, em cada ano, haver, no fundo, uma temática agregadora. Este ano, portanto, também nesta linha das sinergias comuns, portanto, das várias instituições também trabalharem em conjunto, no sentido de, a cada dia, reinventar um pouco aquilo que é a escola e o ensino. Portanto, a expectativa é que, de facto, daqui saia um bocadinho mais nessa aprendizagem coletiva que começa nos próprios docentes, que também, obviamente, também aprendem todos os dias para poderem fazer naturalmente bem a sua missão, e é isso que sabemos que todos os docentes querem fazer.
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, marcou também presença neste seminário. Em declarações à ERTS, aquele membro do Governo lembrava a importância da escola na afirmação dos valores da inclusão.
E a escola aí é absolutamente fundamental, a escola desde o pré-escolar, a escola pública, que é a escola onde a inclusão tem que ser levada mais longe, e às vezes o que nós sentimos é que muitas vezes são até os mais novos, as crianças, que recebendo esses valores na escola, que mais que recebê-los, praticando-os na escola, até levam isso às vezes a pessoas mais velhas, que não tendo tido uma escola que se calhar desse tanta importância a esses fatores, recebem dos netos, por vezes, isso vê-se, por exemplo, noutras áreas, na educação ambiental. Hoje os nossos filhos ensinam-nos a reciclar, e se calhar nós sou mais velha, há 30 anos não fazíamos isso. E, portanto, sim, a escola, ao veicular e ao praticar esses valores, transforma as crianças, faz com que as crianças interiorizem esses valores e depois sejam elas próprias veículo de difusão desses valores. Portanto, ganha-se aqui, toda a sociedade ganha. O Ministério da Educação e o Governo em geral está em Lisboa, tenta chegar a todo lado e tem as escolas são talvez a rede pública mais capilar do país, há uma escola em todo lado, felizmente, mas ainda assim não pode prescindir, e é absolutamente essencial, da parceria com as autarquias locais, e eu aqui permito-me dar os parabéns, no caso, à Câmara Municipal de Tomar por esta iniciativa, porque, de facto, a parceria com as autarquias em várias áreas, também nas obras, nas escolas, também numa série de coisas, mas aqui em concreto, nesta formação e na formação com esta temática que eu saúdo vivamente ter sido escolhida, é de facto a forma de chegar mais depressa a mais gente. Tudo o que seja replicar com adaptações, com as circunstâncias concretas de cada município, porque é isso que os municípios fazem melhor do que a administração central, é conhecerem o seu território e saberem o que é necessário no seu território.
Rádio Web, o primeiro a informar.
As escolas do primeiro ciclo da Pedreira, Junceira, Curvaceiras e Templários estão a receber ao longo do dia de hoje e também no dia de amanhã um conjunto de ações lúdicas e pedagógicas sobre as vantagens do mel na alimentação infantil. Depois, no próximo dia 21, sexta-feira, das 10 às 13 e também das 14 às 18 horas, no Complexo Esportivo Municipal de Tomar realiza-se uma ação de formação que terá como tema o Plano de Ação para Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal. No âmbito desta semana, também na sexta-feira e no sábado, o Mercado Municipal de Tomar recebe depois a mostra de mel e produtos apícolas. Esta é, recorde-se, uma organização do município de Tomar, que, através do seu Gabinete de Economia Local Sustentável, realiza este conjunto de atividades. Uma iniciativa que conta também com o apoio na organização da Associação de Apicultores do Centro de Portugal. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia. Hoje, em antena, Luís Ferreira.
Diz o dito popular, e é verdade, que um azar nunca vem só. Também é certo que diz a miúde que só não erra quem não faz, o que é também uma premissa assumida por todos como verdadeira. As polémicas continuam em alta aqui pelas margens do Navão, e não contentes com tal, que se vem tornando hábito, a nossa Câmara lá decidiu aprovar um estudo prévio para a Várzea Grande, a qual, a ser executado, virá reduzir o estacionamento automóvel a metade. Bem visto, sim senhor. Então, um estudo prévio que devia ter estado terminado a tempo de ter sido lançado concurso para início das obras depois da Feira de Santaria 2015. Sim, ouviu bem, de 2015, mesmo depois de ter divulgado vários estudos que estavam em cima da mesa há mais de meio ano, só em março de 2017 é aprovado. prevê tal estudo destruir, de uma penada, metade do estacionamento, deixem aberto impermeabilizar o solo com qualquer chão de cimento com borracha, em lugar de deixar o mesmo com uma solução técnica apropriada para uma praça daquela dimensão, sem impermeabilizar o solo, e ainda consegue, tudo uma assentada, prever uma expropriação de um terreno contíguo à central de camionagem, que já tem projeto aprovado para construção de prédios de habitação, o que transformará o atual dono do terreno num milionário, sem ter construído uma única casa e sem precisar sequer de as vender. Brilhante. Diz mesmo o povo, e é verdade, que não há bela sem senão. E diz o povo espanhol que não creem em bruxas, mas que lasai, lasai, e aqui deve ser o caso. Onde em tempos se percebia a estratégia e construção de um futuro metódico e determinado, hoje vê-se um atabalhoado e desnorte sem par. São as condenações em tribunal contra a pessoa da Presidente por não cumprir o mais básico da lei, a projetos aprovados sem sentido, intervenções artísticas de qualidade nos sítios mais disparatados, como o caso dos grafites no mural vislumbrado da Ponte Velha, e como se tal não bastasse, uma vereadora, ainda em luto pelo falecimento trágico de um familiar direto e, portanto, nas piores condições psicológicas possíveis, enviada para a TV, porque ninguém lá quis ir cometer uma gafe linguística passível de acontecer a qualquer um, mas desnecessária, porque, naturalmente, seria a vereadora a pessoa em piores condições para, naquele dia, estar a fazer aquele trabalho. Enfim, ir à bruxa parece ser a única solução para o pessoal da Câmara de Tomar. Ou então esperar que a maldição lançada pelos templários na sua chacina nas fogueiras do Papa no século XIV não se tenha estendido a esta governação sem brilho, sem rei, nem roque que vimos tendo no último ano. É que nem a obra da Várzea Grande ou de Palhavã foi concretizada, e deveria tê-lo sido no ano passado, nem as transferências para as freguesias se concretizaram os valores que deveriam ter sido até ao final do mandato, nem a dívida municipal baixou que deveria ter baixado, podia e deveria ser hoje, a manter-se o esforço no início do mandato, pouco mais de 20 milhões de euros, e é ainda quase de 25 milhões. Nem as habitações em Parque Nómada ou noutra tipologia foram construídas para ser mais claro o fim do bairro cigano do Flecheiro. Nem mesmo o raio da horta em Marmelais conseguiu sair da pena daquele nepótico vereador comunista. É azar demais e só mesmo uma bruxa lhes pode valer. Sim, porque quanto ao resto, o negócio dos votos, com mais ou menos tanto, lá serão contados a 1 de outubro. E que vença quem vencer, mas faça um favor. Até lá, vão à bruxa. É que diz o povo, e é verdade, para melhor está bem, para pior já basta assim.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à antena da ERTS. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.